Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Olá, mais um podcast do Enredo Cultural no ar hoje, com uma convidada especial, Promessa é Dívida, Luiz Carlos Magalhães. Tudo bem?
É verdade. É, vamos contextualizar isso. Na verdade, no dia 1º de fevereiro, o tema da nossa conversa aqui foi relativo às polacas, né? Para aqueles que não sabem, as polacas é a forma como ficaram conhecidas as moças que vieram lá da Europa Oriental para o Rio de Janeiro e para outros lugares do mundo e foram prostituídas aqui no Rio de Janeiro, né? A ponto de um dos prédios principais da cidade, que é o Centro Administrativo São Sebastião, ficar esquecido, porque a população colocou no prédio o nome de Piranhão, numa referência absolutamente politicamente incorreta, né? Mas que ficou, né? Ficou isso. Então, nós falamos dessa história, né? De como elas saíram lá da Europa Oriental, como elas já atravessaram o mundo, como elas foram parar numa organização chamada Zwimmerdal, que era uma multinacional, né? Era no Brasil, no mundo inteiro, e como elas foram prostituídas, né? E isso ficou muito forte, entendeu, Lacerda? Uhum. Que história é essa, pô? Ainda mais dentro da moral judaica, né? Tão forte. Que história é essa? Os judeus prostituem as meninas judias. Então, isso tudo nos livros que eu pesquisei, acho que a Bia também pesquisou. Então, isso ficou muito pesado. Então, a Bia, nós fizemos contato, eu não sabia que ela havia feito a tese de mestrado dela na Universidade Federal Fluminense. Ela é professora de História, vinculada à Universidade Federal de Ouro Preto. Então, nós conversamos muito sobre isso. E eu vi aqui, Bia e Lacerda, um conceito que muda, não é que muda tudo, mas é uma outra visão, né? Aqui, na contracapa do livro dela, o livro dela é Beatriz Kushner, Baile de Máscaras, Mulheres Judias e Prostituição, As Polacas e Suas Associações de Ajuda Mútua, né? Isso, bom, então aqui a referência que a Bia escreve é o seguinte: acabaram por participar do mercado de trabalho possível. Olha só, isso mexeu comigo. Que é um mercado de trabalho possível? Quer dizer que a prostituição era a única alternativa? Isso que a Bia vai falar aqui para nós. Entendeu? Então, acho que a gente pode começar por aí. Você dá uma contextualizada. Primeiro, por que que você decidiu escrever sobre isso, né? Um tema tão polêmico, mas tão necessário, né? Até para a defesa da moral judaica, você é a Bia judia também. E é isso, a palavra está contigo.
Então, queria agradecer primeiro a vocês o convite, ao Luiz, que é meu eterno presidente, e explicar um pouco como é que esse assunto surgiu na minha vida. Na verdade, existe um cemitério das polacas aqui no Rio, que é em Inhaúma, que é o cemitério israelita de Inhaúma. E eu tenho um irmão um ano e pouco mais novo que eu. Ele tinha uma babá que morava na favela do Rato Molhado, que esse cemitério fica aos pés dessa favela. E quando ele tinha um ano, a minha mãe foi nos levar para a gente conhecer a família da babá. E quando o táxi estava subindo a rua Piragibe, a babá virou para minha mãe e falou assim: olha, aquilo ali é um cemitério de gringo. Aí minha mãe falou: de gringo? Por quê? Porque gringo toma banho antes de ser enterrado. Isso é uma tradição judaica, nós somos todos enterrados nus, em volta de lençóis. Isso era 1969. A minha mãe falou: abre a porta porque a gente vai entrar aí. E essa história ficou na minha cabeça durante muitos anos. Quando eu fui fazer história na UF, nos meados dos anos 80, o estudo de gênero de mulheres estava muito em voga, e eu também trabalhava com relações internacionais no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas e ia para a Biblioteca do Itamaraty pesquisar. E lá eu comecei a ver, pela Liga das Nações, que é anterior à ONU, os tratados de combate ao tráfico de escravas brancas. Então aquilo surgiu em mim e eu comecei a fazer primeiro um projeto de aperfeiçoamento para o CNPq e depois a minha dissertação de mestrado. O que, que é essa dissertação? É um pouco um diferencial. Primeiro, porque eu mapeei algumas dessas associações que elas tiveram no Rio, em São Paulo, em Santos, em Nova York. Eu fui ao cemitério da Ziv Migdal, em Buenos Aires. E nas associações do Brasil, eu encontrei um contador delas e eu encontrei as atas dessas associações. Então, era a primeira vez que você via mulheres marginalizadas contando as suas histórias. Por isso que é a vida privada de mulheres tidas como mulheres públicas. Elas quiseram deixar a sua memória e isso foi possível por causa dessas atas, né? E aí, dentro da pesquisa, eu fui entender, né, que... essas mulheres vinham do leste europeu, de onde grande parte da minha família, tanto paterna quanto materna, também veio. E ali você tinha um sistema muito opressor de perseguição aos judeus, de perseguição política, econômica.
Que época era?
Era desde meados do século XIX até um pouco antes da guerra, né, os famosos pogroms. Eram famílias extremamente numerosas. E essas mulheres, elas não tinham uma questão básica, elas não tinham o dote, então elas jamais fariam um bom casamento. Eu descobri também que...
O que seria exatamente o dote?
Um aporte financeiro que nos casamentos...
Ou patrimonial.
Que nos casamentos as mulheres ofereciam aos seus maridos, que teriam condições financeiras a partir desse dote ou por família de lhe proporcionar uma vida melhor do que a vida que elas tinham. Existia também uma grande imprensa judaica escrita em ídis, que é um dialeto do alemão que os judeus, os judeus da Europa Oriental falavam, porque também os judeus não podiam frequentar as universidades e as escolas dos países onde eles estavam. Eles frequentavam colégios comunitários. Então, meus avós, por exemplo, não falavam polonês. Eles falavam o ídis entre si. Uhum. E não comercializavam para fora do gueto, não o gueto formal, mas... Então, existia toda uma imprensa judaica que avisava para essas moças, olha, nas Américas, pela imigração, você tem muito mais homens do que mulheres, é um mercado propício para a prostituição. Se um rapaz vier lhe convidar para casar, para lhe trazer para as Américas, tome cuidado. Então, elas sabiam do que estava acontecendo. E, mais que isso, existia um primeiro estudo nos Estados Unidos sobre a questão, que conta que a maior parte dos bordéis na Europa Oriental, de meados do século XIX, já estavam na mão dos judeus. Então, não era uma profissão desconhecida, era uma profissão possível, entendam.
Uma
Você não pode trabalhar para fora daquele mundo. O pai da minha avó materna, por exemplo, é um primeiro na cidade dele que tem um sócio não-judeu, e o sócio não-judeu o mata numa viagem, né? Então, era um clima de terror muito grande. Meninas muito pobres, uma violência econômica e política muito grande. Elas não sabiam falar o polonês, muitas vezes, ou o alemão, ou o russo. Elas não tinham nenhuma profissionalização para o mundo fabril. Então, elas vão trabalhar no mercado possível. E o mercado possível foi o mercado da prostituição, que muitas delas já conheciam desde a Europa Oriental.
E havia promessa. Outra coisa muito forte também é que, na literatura aí que eu lia, havia promessas de casamento, para a maneira de atrair as meninas para essas viagens, né? Para essa aventura, seria promessa de casamento. Tinha isso?
Na verdade, as promessas de casamento facilitavam a vinda e o transporte destas mulheres nos navios. Né? Então, havia um homem responsável por aquelas mulheres. Do universo de mulheres dos quais eu estudei no Rio, São Paulo e Santos, você encontra maridos e mulheres enterrados no cemitério delas. Então, se você, se aquele homem era o seu cafetão, quando ele morresse, se eu fosse uma prostituta, eu picava ele todinho, a lá Bruno, goleiro, e entregava aos cachorros. E não o enterrava no cemitério ao meu lado. E isso no cemitério de Santos é notório, no cemitério do Rio é notório, enfim. Então, e no cemitério de São Paulo, por exemplo, que foi desapropriado e elas foram para o cemitério da comunidade judaica, hoje em dia você tem homens não judeus enterrados ali porque eram seus maridos. Então, essa promessa de casamento tem que ser um pouco relativizada nesta questão. Há uma narrativa sobre as polacas mais palatável para uma dada classe média de entender a questão. Ah, eram mulheres enganadas. Sim,
isso,
mas...
Isso foi muito forte.
Isso foi muito forte, mas isso é muito um diálogo, uma narrativa policialesca. E eu entrevistei vários delegados de polícia que atuaram ali na zona do Mangue, na quarta delegacia, né, que é exatamente atrás do Arquivo Nacional hoje em dia. Era como elas construíam essa narrativa. Mas tem que entender também que muitas mulheres foram cafetinas. Eu encontrei polacas, donas de bordéis em São Paulo e no Rio. Então, muitas... você está falando do baixo meretrício. Muitas passaram por grandes dificuldades financeiras, mas muitas tiveram uma dada ascensão econômica. Uma das polacas foi a namorada do Moreira da Silva, do Kid Morengueira. Eu fui entrevistá-lo no apartamento dele ali no Catumbi. E ele falou, olha, esse apartamento aqui eu comprei com as joias da Estera, porque a Estera, como muitas prostitutas, morreu por ingestão de barbitúrico, né, por depressão, deixou essas joias para ele e ele comprou o apartamento. E ele fazia muita questão de dizer, não a conheci no prostíbulo, nós nos conhecemos na casa de amigos. Né? Então, eu achava uma coisa bastante curiosa. Então, eu acho que preciso olhar para esse universo para fora desse discurso policialesco e antissemita, porque o que acontece na Argentina em relação a Ziv Migdal é uma forte narrativa antissemita, forte na Argentina, e com o delegado Alfredo Sugarrai, que vai construir numa narrativa para as polacas como mulheres vítimas de homens draconianos. E o que a gente vê na história delas, ao ler as atas das associações, é que não era bem isso que acontecia.
Eu lembro também uma questão interessante, era da questão das aposentadorias, né? Que eram meninas que, vamos dizer assim, entre aspas, vendiam o corpo, portanto, quando atingisse uma certa idade, a vida delas complicava, que elas teriam um projeto, um programa de aposentadoria, um plano de beneficência, né? Que era, isso era um plano delas ou era da Ziv Migdal?
Não, então, assim, eu trabalhei com a Associação Beneficente Funerária e Religiosa Israelita, do Rio, a Sociedade Feminina e Religiosa Israelita de São Paulo e a Sociedade Feminina e Religiosa Israelita de Santos. E a Ziv Migdal era anteriormente Sociedade Varsóvia, o governo polonês, eu li esse documento, está no Itamaraty, aqui no Rio, pediu que elas mudassem, e Ziv Migdal é o nome de um homem, que era provavelmente alguém que tinha uma liderança ali, e também Ziv Migdal pode ter uma nomenclatura em hebraico, é o nome de uma pessoa ou essa semelhança com uma nomenclatura israelita. Mas o que essas associações faziam? Elas mantinham essas mulheres e esses homens vivendo dentro do mundo judaico. Porque para o judaísmo, e existem diversas correntes judaicas, para o judaísmo, as prostitutas e os suicidas devem ser enterrados junto ao muro do cemitério para demarcar um lugar de exclusão, de que a comunidade não aceita você tirar a própria vida ou você vender o seu corpo. Então, essas associações, elas são criadas para manter escolas, hospitais e os cemitérios e as sinagogas, e que essas mulheres não sejam enterradas de forma discriminatória. O primeiro cemitério judaico da cidade é da Associação das Polacas, que é uma associação criada em 1906, e o cemitério é inaugurado em 1912.
Esse tinha uma?
Esse tinha uma. Nós, o restante da comunidade, é enterrado em Vila Rosalie, porque quando a comunidade oficial, entre aspas, vai à prefeitura e pede um terreno, a prefeitura diz, mas vocês já têm um terreno. Então eles pegam o trem, soltam na primeira estação, Vila Rosalie, e aí compram ali um cemitério para a comunidade judaica, diferente do que está no livro do Samuel Malamud, que era um advogado judeu que escreve várias memórias e escreveu um livro chamado Recordando a Praça 11, onde ele diz que não, que as polacas capturaram esse terreno e aí por isso a comunidade teve que ir para mais longe. Não, há um documento no Arquivo Geral da Cidade, que eu dirigi por 16 anos, e esse documento está reproduzido no livro, onde a secretária da associação faz um pedido à prefeitura por um terreno e a prefeitura cede o terreno de Inhaúma do lado do cemitério católico. Queria só fazer aqui um agradecimento que o prefeito César Maia, enquanto prefeito, em 2007, a meu pedido, faz o tombamento provisório do cemitério israelita de Inhaúma. E aí, quando começou o primeiro governo Eduardo Paes, eu fui convidada pelo Jô Soares para um programa, e aí brinquei lá com o pessoal da prefeitura, poxa, eu vou lá e vou falar que o cemitério ainda está num tombamento provisório, e aí o Eduardo assina o tombamento definitivo, e a associação judaica que tomava conta desse cemitério, por não poder usar um pequeno pedaço do terreno que ainda estava vago, abandonou há 2 anos atrás o cemitério, deixando ele completamente desguarnecido e sem nenhuma salvaguarda.
E qual é a situação dele hoje?
Abandonado.
Abandonado. Agora, a relação era da prefeitura com quem, do ponto de vista da comunidade judaica?
Então, enquanto a sociedade, a associação delas existiu, a prefeitura lidava com elas. E como é que eu cheguei nesse contador? Existe um departamento de cemitérios da prefeitura, um dia eu fui lá e pedi para saber quem era o responsável pelo cemitério israelita de Inhaúma. Tinha uma ficha, me deram um nome ali, que é o seu O, que está no meu livro, que é o contador, um telefone. Eu liguei para esse senhor, ele me convidou para o escritório dele no centro da cidade, nós ficamos conversando durante 6 meses, e aí um dia apareceu o Al Capone, ele abriu uma porta, tinha um cofre. Ele abriu o cofre e falou, Beatriz, tira tudo que está aí dentro, tudo que está aí dentro é seu. E ali tinha toda a história da associação internamente. Então, e aí, quando uma parcela da comunidade judaica soube disso, foi lá e riscou o nome do seu O e colocou o próprio nome. Porque o Rio de Janeiro é tão doido que a comunidade judaica aqui tem 2 sociedades de cemitério. A Hevra Kadisha e a Sociedade de Cemitério Israelita do Caju. E era a Sociedade de Cemitério Israelita do Caju que tomava conta de Inhaúma.
E esse material está onde hoje?
Hoje em dia, eu fiz uma cópia desse material, para garantir, eu digitalizei todo esse material. Ele está guardado comigo. Foi uma sorte, porque como eu encontrei também essa documentação em São Paulo e digitalizei, quando houve uma mudança de lugar, de sedes, se perdeu essa documentação toda. As fichas das polacas que eu encontrei com delegados de polícia, eu doei todas ao Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, existe uma série lá que são... Porque os delegados, quando saíam das delegacias, eles levavam essas fichas com eles meio como uma negociação. Ah, olha, se você mudar de vida, eu rasgo a sua ficha. E aí um delegado me entregou 100 e tantas fichas. Eu bati com um livro que eu tinha para ver se eu encontrava as polacas. E eu comecei a ver fotos e histórias ali contadas. Há uma reprodução dessas fichas aí no livro. A própria Estera, namorada do Moreira da Silva, é uma ficha que eu encontro. E aí, quando terminou a tese, eu falei para esse delegado, Armando Pereira, já deve ter falecido, ele escreveu vários livros sobre isso. E aí eu falei, olha, eu vou entregar essas fichas para o Arquivo Público do Estado. Como as fichas estavam comigo, ele não podia fazer muita coisa, ele permitiu, enfim, que eu fizesse essa doação.
Certo. Essa entrevista sua com o Jô Soares, o tema era o quê? Era justamente isso, a questão das polacas e tal?
Isso. Era para falar um pouco, porque ele estava fazendo um livro e ele tinha interesse nesse assunto. Ele cita o livro lá, ele fala um pouco sobre o Rio de Janeiro, ele fala sobre as polacas. E aí ele tinha interesse de conversar e me chamou para dar uma entrevista. Nós conversamos sobre o processo de pesquisa, como tudo isso aconteceu, e sobre esse momento, que era um momento muito feliz ali em 2010, de tombamento do cemitério, que então, ali como um sítio arqueológico, não poderia ser mais mexido. Jamais me passaria pela cabeça que uma associação judaica de cemitérios, ao não se ver contemplada pelo uso do terreno, teria abandonado o lugar. E eu venho pedindo ao IRPH, o Instituto da Prefeitura, que toma conta dos tombamentos, e também ao Departamento de Cemitérios da Prefeitura, que se posicionem sobre essa questão, porque a sociedade diz que, como foi tombado pela Prefeitura, a responsabilidade é da Prefeitura, e isso não é verdade, né? A responsabilidade é da comunidade judaica.
Ô, Bia, basicamente, material que eu colhi de dois livros, do Samuel Malmuth, né, que você citou, e o outro, não estou me recordando o nome, que aborda essa questão da Praça 11.
Especificamente? Não será aquele da Tia Seata?
Não, não. Tá. Mas qual é a diferença, basicamente, na visão do Samuel da sua?
O doutor Samuel, que eu entrevistei, enfim, já era um homem bastante idoso. Ele carregava consigo esses preconceitos todos em relação a esse fenômeno. E por que as polacas incomodam tanto uma dada parcela mais conservadora da comunidade judaica? Porque a narrativa era que homens e mulheres judeus iam para os portos e diziam para aquelas mulheres: olha, vocês estão sendo enganadas. Ora bolas, você oferecia um trabalho a elas? Elas não falavam português, elas falavam quando muito ídis, elas não tinham nenhuma forma de trabalho, não sabiam fazer absolutamente nada. Então, só ir lá e dizer: olha, minha responsabilidade foi feita, eu te avisei que você estava entrando numa encrenca, que, por sinal, a palavra encrenca vem de uma derivação do ídis que elas usavam. Não adianta nada, mas as polacas demonstram a quebra dessa visão tentacular de que a comunidade judaica é um ser tão gigantesco, capaz de proteger todos que estejam sob seu guarda-chuva. Isso não é verdade. Isso é impossível de acontecer. Então, por isso, para o doutor Samuel e para outros, elas eram vítimas. Maus mesmo eram os homens que os desencaminhavam. E aí, como explicar que existiam mulheres que também se tornavam cafetinas, né? Então, a história, as narrativas, a verossemelhança rompeu com esses padrões que a comunidade decidiu deglutir essa visão. E, quando eu falo na comunidade, é uma parcela mais conservadora e autoritária da comunidade. Nós não somos isso como um todo, nós somos múltiplos, né? Existem judeus progressistas, dos quais eu me vinculo, então nós somos muito mais que isso.
Agora, por outro lado, eu li também, na minha pesquisa, que lá em Buenos Aires, uma moça...
Raquel Lieberman.
Ela caiu, vamos usar uma expressão aí, cheia de aspas, para te provocar, ela caiu nas garras da Zvi Mirdal e se casou, constituiu família e denunciou essa entidade internacional Zvi Mirdal. E se tornou um grande exemplo de mulher em Buenos Aires. Fala um pouco disso.
Então, nós que estudamos esse tema, e tenho amigas na Argentina que estudam essa temática e compactuam comigo dessa ideia, temos uma outra visão sobre a história da Raquel Lieberman. Quem trouxe de novo a história da Raquel Lieberman a público, mais ou menos no início dos anos 2000, foi a neta da Raquel, querendo construir uma imagem positiva da avó, né? E hoje em dia parece que uma estação de metrô ou uma rua em Buenos Aires vai se chamar Raquel Lieberman. Tal. Qual é a minha leitura sobre o processo da Raquel Lípia? Existia um delegado na Argentina chamado Alfredo Sogarray, que no Rio de Janeiro existia um parecido chamado Anésio Frataguiar, que eu entrevistei. O Alfredo Sogarray, ele faz um livro explicando todo o processo da prostituição com coisas eugênicas, o tamanho da cabeça, enfim, os vários tipos de caftens, o caftem francês, o caftem portenho, o caftem judeu, como é que eles eram diferentes. E eles fazem uma ação muito forte contra aquele processo de atuação das prostitutas que, para eles, escandalizava a sociedade portenha dos anos 30. A Raquel Lieberman ela é um objeto útil que vai ali e faz uma delação premiada, se a gente puder usar o termo contemporâneo, que vai muito ao encontro do que o delegado gostaria de ouvir. Curioso...
Tanto de lá quanto de cá.
Curioso é que nem outras Raquéis Liebermans que existiam na sociedade de Ziv Migdal não seguiram o caminho da Raquel Lieberman. Muitos caftens são presos e muitos migram para o Rio de Janeiro e para São Paulo, continuando a exercer o seu trabalho.
Ô, Bia, para encerrar, eu queria que você viesse a tua visão sobre essa questão da Praça 11, desse convívio da comunidade negra com os judeus.
Tá.
Porque eu a informação que eu tinha é que ali, quando era ainda, tinha o Rocio Grande, que era lá a Praça Tiradentes, tinha o Rocio Pequeno, que é onde a atual Praça 11, a ex-Praça 11, que hoje não tem nem mais. Mas que ali era um local de... absoluta discriminação, né? Era de negros, judeus e ciganos.
Uhum.
Infames de todo gênero. Olha, é a expressão mais forte que eu já li em todas as minhas pesquisas, né? Era um local de infames de todo gênero. E tanto havia esse convívio, né? Os dois livros que eu me referi fazem referência a isso. O livro também do Chaniek, não, do... Enfim, um livro sobre o Estácio também, ele faz também referência a isso. Mas há pouca referência mútua dos negros, dos livros que fazem a visão do negro, falam pouco dos judeus, e dos judeus falam pouco dos negros. Então, e nós sabíamos que tinha, por exemplo, cabarés na Praça 11, que ficavam em cima e embaixo ficava uma sinagoga. Olha que convívio.
Uhum.
Como é que é isso?
Primeiro, é importante dizer que a comunidade judaica no Rio de Janeiro se espalhou por vários bairros. Existia uma comunidade em Madureira, em Olaria. Meus avós foram para Todos os Santos, meus avós maternos. E existiam os judeus da Praça 11. E existia uma vila chamada a Yiddish Villa, a vila judaica, onde a maior parte dos judeus moravam ali. Há um vídeo muito bonito sobre o tal do judeu, feito pelo Paulo Blank, que é um psicanalista, e filmado por um grande amigo que faleceu, que era e que conta um pouco desse convívio. Existia bibliotecas, existia todo um movimento de judeus progressistas ali dentro, de bibliotecas de judeus comunistas, de esquerda, existia um restaurante para judeus pobres, mas eu acho que esses judeus que vão e que chegam nos anos 20, depois do pós-guerra, eles estão acostumados, na sua maioria, numa vivência separada, né? Os judeus da Polônia viviam em pequenas cidades onde eles tinham o convívio com os poloneses, mas eles tinham a vida própria endógena, né? O que a Segunda Guerra Mundial faz é quebrar por inteiro essa visão de mundo judaica, onde o gueto, não necessariamente o gueto nazista, mas o gueto no sentido de vivermos nós para dentro de nós mesmos, possa acontecer. Eu acho que existia um dado convívio entre essas pessoas. Eu me lembro de uma servidora do Arquivo Nacional, quando eu comecei a minha pesquisa, ela era judia, e ela viveu ali na Praça 11, e a tia dela vivia no Mangue como prostituta. E ela um dia me falou assim, nossa, eu fui visitar minha tia e ela estava com um penhoar de plumas e tal, e a minha mãe vivia numa pobreza tão grande. Eu falei para minha mãe, e você diz que a vida dela é ruim? Quem é ruim é a nossa vida aqui.
Vida difícil.
É. Então, assim, não, que a vida das polacas todas tenha sido fácil, mas, enfim, era uma outra forma de encarar. Eu acho que houve pontos de contato entre os judeus e os negros e todos os habitantes ali, mas eu acho que ainda existia uma característica muito endógena de que as comunidades viviam para dentro de si. Não tinha nenhum problema ter uma sinagoga embaixo e um cabaré em cima. Mas, assim, quem estava no cabaré provavelmente não frequentava a sinagoga, mas talvez quem frequentasse a sinagoga fosse o cabaré. Tem um livro muito...
Porque o 13º mandamento, ninguém é de ferro.
Ninguém é de ferro. E tem um livro muito bacana do João do Rio... 1910, por aí, que chama As Religiões do Rio, onde ele vai a uma sinagoga e ele conta de uma das primeiras sinagogas no Rio de Janeiro, enfim. E é isso.
Tá certo. Ô, Bia, nós queremos te agradecer aí a sua disposição de vir, fazer esse confronto, né? Acho que ele é muito produtivo, né? Agora, os ouvintes aqui tirem suas conclusões, né? E é isso, esperamos aí ter você em uma outra oportunidade aí, lá para frente.
Queria deixar dois recados só. Se as pessoas quiserem um pouco acompanhar como é que se deu toda a trajetória desse livro, que vai completar quase 30 anos de Caramba. Publicação, tem um blog chamado polacas.blogspot.com. E a editora Imago está preparando a terceira edição desse livro, que eu fico muito contente, porque é uma dissertação. Você está numa terceira edição de uma dissertação de história, porque o assunto, enfim, de uma certa maneira, encontra um público leitor.
Eu acho até que cabia uma novela sobre isso, né? A novela que é o grande fator de comunicação.
Um enredo também, né?
É, um enredo.
Hã? Um enredo?
Já vendi essa ideia para meu presidente aqui várias vezes. Mas o que eu acho curioso é que, muitas vezes, um filme, quando os filmes são feitos, e foi feito um filme agora recentemente e tal, ainda há essa visão preconceituosa, porque ela é mais palatável de ser vendida.
Mais fácil de contar.
É. Acho que para um seriado... Seria melhor, que você pode desenvolver temporadas, dando mais tempo. 22 episódios, por exemplo, dá muito tempo.
Essa versão, ela é uma versão que é a versão mais preguiçosa, né? Mais fácil de contar, mais palatável, mais digerível, né? da prostituição. Mas fica aí a sugestão. Bia, um grande abraço para você.
Outro grande.
É isso. Lacerda,
semana que vem tem aí. Mais. Só isso. Obrigado.
Grande abraço para todos.